Olá, seja muito bem-vindo ao Poder EBD, seu podcast para a Escola Bíblica Dominical. No episódio desta semana, o culto da Igreja Cristã. Aqui comigo, nossos convidados, pastor Kleber Maia, meu companheiro de todas as edições, e o pastor Cláuber Maia. Pastor Cláuber Maia, a paz do Senhor, seja muito bem-vindo. O que dizer desta lição desta semana, pastor Cláuber Maia?
A paz do Senhor, pastor Gleibson, a paz do Senhor, pastor Kleber, a paz do Senhor para cada ouvinte do Pod EBD. É uma alegria poder participar de mais um episódio e dessa feita, a lição 11, vamos estudar sobre o culto da Igreja Cristã. Eu penso que é uma lição muitíssimo importante porque nós precisamos sempre avaliar aquilo que fazemos à luz das Escrituras. É como o próprio comentarista diz, tem reuniões que acontecem na igreja que a gente poderia chamar de qualquer outra coisa menos de culto. Então, se o culto é bíblico e é para Deus, nós precisamos olhar então o que é que a Bíblia diz sobre o culto e como ele deve acontecer. Daí a grande importância de uma lição como essa.
Pastor Kleber Maia, meu companheiro de todas as edições, que dizer do culto de hoje em lição?
Pois é, pastor Gleibson, paz do Senhor, pastor Cláuber, paz do Senhor, todos os ouvintes do Pod EBD, uma alegria aqui chegar para mais um episódio e, como já bem falou o pastor Cláuber, nós estamos tratando de algo que é simplesmente o maior tipo de funcionamento da igreja, aquilo que mais nós fazemos, né? Cultuar a Deus como igreja. A maioria absoluta das vezes que a igreja está reunida, ela está num culto. E com isso nós simplesmente podemos fazer o que nós fazemos com mais frequência de forma realmente bíblica e, portanto, aceitável a Deus, ou podemos fazer de uma forma que seja apenas aceitável às pessoas que estão ali presentes. Portanto, é de singular importância essa lição, esse estudo, para pensarmos como igreja, à luz da Bíblia, como deve ser o nosso culto, as nossas atividades mais frequentes no nosso templo.
Muito bem. Bom, nossa primeira questão, já de início, pastor Cláuber começa respondendo, indaga ou levanta a seguinte questão. Se o culto é dirigido a Deus, os cânticos entoados no culto devem ser para Deus? E como se faz isso, pastor Cláuber Maia?
Muito bem, essa é uma pergunta importante porque nós observamos que a música ela é uma parte muito importante do culto. A partir da construção do templo, ou antes até do tabernáculo de Davi, passou-se a ter música no culto a Deus, porque no tabernáculo de Moisés não havia música, pelo menos não há registro que houvesse qualquer expressão musical. Basicamente era só o sacrifício que havia ali. Mas a partir do tabernáculo de Davi, quando a arca foi levada para lá, e depois no templo de Salomão em diante, nós percebemos uma introdução da música com uma qualidade muito grande, né? Nos dias de Salomão haviam milhares de músicos que se dedicavam a isso, vários regentes, e é muito importante. E no texto que nós lemos, o texto base da leitura bíblica dessa lição, ele fala sobre isso, né? Que quando os crentes se reunissem, o apóstolo Paulo diz que eles não deviam se embriagar com vinho, mas ser cheio do Espírito, e aí ele diz, falando entre vós com salmos e hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor em vosso coração. Veja que tudo nesse versículo 19 do capítulo 5 fala sobre música, né? Salmos, hinos e cânticos, cantando e salmodiando. No texto paralelo, que se entende que quando Paulo escreve a Epístola aos Efésios, escreveu também a Epístola aos Colossenses. E, portanto, Colossenses capítulo 3, o 16, ele diz: a palavra de Cristo habita em vós abundantemente, em toda a sabedoria, ensinando-vos e admoestando-os uns aos outros com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração. Então está muito claro que a música ela é parte integrante do culto e de fato os nossos cultos pentecostais são encharcados de música. Quando nós falamos sobre música, quando estudamos a questão da música na liturgia cristã, nós entendemos que a música ela é uma ferramenta para a igreja exercer a sua missão. E nós entendemos, já vimos lá atrás, em uma das lições que estudamos, né, que mais precisamente na lição de número 5, a missão da igreja, que a igreja tem uma missão tríplice. É a missão de pregar o evangelho, né, uma palavra de edificação ou de evangelização, melhor, de formar crentes, de edificar a igreja, é edificação, e adorar a Deus é a adoração. De maneira que a música no culto, ela tem essa tríplice finalidade. O nosso comentarista, pastor José Gonçalves, fala sobre o culto, ele põe o propósito de glorificar a Deus e edificar a igreja. Mas eu acrescentaria que no propósito da igreja, ou no propósito do culto, está também a pregação do evangelho, né? A alcançar vidas. Então, se nós estamos pensando nesse tríplice propósito, eu diria que a música tem essa tríplice finalidade. Alguns hinos que nós cantamos são de evangelização. É pecador, vê a luz brilha para ti, lá na cruz do Salvador, manso e suave Jesus convidando, chama por ti e por mim, se alguém deseja, venha Jesus, água e pão da vida, ele vos conduz. São hinos de evangelização que estão falando para o pecador e falando do evangelho de Cristo. Há outros hinos que são de edificação, que nós cantamos para nós mesmos, né? Irmãos amados e resgatados, segui avante e triunfantes. São hinos de motivação, são hinos de edificação, de ensino. Então, eles também fazem parte do culto. E há os hinos de adoração propriamente dita, que são aqueles que nós dirigimos a Deus, né? Grandioso és tu, tu és fiel Senhor, a minha alma te ama, ó Deus. Então, hinos de adoração. Quando nós pensamos, então, sobre a música, eu diria que a música tem essa tríplice função no culto. Ela é para adorar a Deus, exaltá-lo, glorificar o seu nome, é para anunciar o evangelho e falar das boas novas de salvação, e é para ensinar os crentes, doutriná-los, motivá-los, exortá-los e para edificação, portanto, dos crentes. Logo, eu diria que a música no culto, ela tem que ter essa coisa organizada, né? Porque cada culto tem um propósito e a música precisa estar de acordo com o propósito do culto. Qual é o propósito desse culto? É um culto evangelístico, é para pregar o evangelho. Eu diria que nós devíamos cantar músicas de evangelização e de adoração a Deus também. Qual é o propósito do culto? É um culto de doutrina, de ensino. Então vamos focar na música de ensino, na música de edificação dos crentes. Qual é o propósito do culto? É um culto de ação de graças por bênçãos recebidas do Senhor. Vamos focar nos hinos de ação de graças. Se é o culto de Santa Ceia, vamos focar em hinos que falem da morte, da ressurreição, da esperança da vinda do Senhor. Então, ou seja, quando o apóstolo Paulo diz que o culto 1 Coríntios 14, 40, que o culto deve ter ordem e decência, o decência, como o pastor José Gonçalves destaca na lição, tem a ver com a questão da ética, né? O decoro, ser feito de forma que haja uma forma santa de adoração. Mas a ordem, eu penso que também tem a ver com a questão da organização, né? Da liturgia, de como nós vamos fazer isso. Então, se a música for apropriada para o tipo de culto que está sendo realizado, ela vai ajudar a cumprir esse propósito e nós não vamos estar cantando algo que não tem nada a ver com o propósito do culto ou com aquilo que nós estamos fazendo. Claro que é sempre importante ter a presença de músicos, né, e que sejam conjuntos ou cantores que cantem no culto, mas eles precisam ser orientados para saber o que cantar, como cantar, também a questão do ritmo, né? Há hinos que são apropriados para um culto ao ar livre, outros são mais apropriados para um culto mais solene. Imagina num funeral, há hinos apropriados para isso também. Então, é uma questão de entender qual é a função da música, como ela deve ser bem orientada no culto e que ela também ocupe o espaço devido no culto. Não se pode cantar demais e pregar de menos, né? Tudo tem que ter equilíbrio. Também um culto que não tem a música, ele tem dificuldades até para atrair as pessoas para esse culto. Então, se houver esse equilíbrio, tanto do propósito quanto do volume, do ritmo, da escolha dos hinos, eu penso que esse é o propósito do culto cristão e da música nesse culto.
Muito bom. Pastor Kleber Maia, o que é que se pode complementar dessa boa e ampla, mas sem querer lhe complicar a vida e já complicando, nosso culto, no geral, ou digamos assim, é convencional, nós temos 2 horas de culto. E, na média, a gente percebe que fica mais ou menos 30 minutos para... Se a igreja for muito grande, eu não vou nem dizer que já ouvi de igreja grande a média, ter uma banda, o conjunto da mocidade, aí tem lá um grupo vocal, aí não sei o quê. Quer dizer, além dessa questão do louvor em si, eu queria implicar agora, num conceito geral, será que a gente também não mal administra também essa questão da própria organização da liturgia em si, quando esses hinos, porque o pastor Cláudio colocou muito bem e seccionou, e achei excelente a resposta dele, do ponto de vista prático, porque ele até cantou, não é, a melodia e deu o paralelo. Qual é o enfoque da melodia? Mas, em se tratando de organização também, o que dizer do aspecto, já que o culto é dirigido a Deus e não a gente está naquela questão, né, escutando um louvor bem executado por uma banda, seja uma banda, seja um grupo, mas chega uma altura que a gente pensa que aquilo é quase como um, sei lá, eu não tô, não está me vindo nem à cabeça o nome, mas tem um nome, uma apresentação, né? Uma apresentação, um simpósio musical. Pastor Kleber Maia, descomplique aí o que eu compliquei.
Pastor Gleibson, é de fato uma coisa muito importante nós pensarmos sobre isso. O texto áureo da lição de domingo diz: que fareis, pois, irmãos? E o apóstolo Paulo está tratando aqui, 1 Epístola a Coríntios, sobre a organização do culto, sobre como o culto deve se comportar. E ele diz: quando vos ajuntais, cada um de vós tem salmo, que é cântico, né? Tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação. Faça-se tudo para edificação. Então o apóstolo está dizendo que deve haver realmente uma programação. Embora que haja espaço no culto para a ação do Espírito de uma forma muito livre, mas essa liberdade do Espírito no culto não substitui a programação, o bom senso, como o próprio apóstolo está orientando aqui na Epístola. Então, de fato, já vimos aí o pastor Cláudio falar sobre o propósito do culto, o propósito da música nesse culto, e nós precisamos também entender que o culto ele tem essa gama de fatores juntos, né? Palavra pregada, cântico, leitura da palavra, oração. Dependendo do culto, ele vai ter maior ênfase para a palavra. Culto de ensino geralmente é assim, ou se nós temos um culto com presença de pessoas não crentes, então a pregação do evangelho tem que ter um espaço significativo. E para isso eu entendo que o pastor da igreja ou o dirigente do culto precisa de fato ter uma programação e conversar com as pessoas. Existem igrejas que têm muitos corais, conjuntos, muitos órgãos de louvor, e aí é necessário fazer uma escala. Não dá para cantar todo mundo todos os dias, né? É preciso fazer escala para que nós tenhamos um conjunto razoável de música no culto, mas sem também encobrir as demais coisas que nós precisamos ter. E cada músico, cada conjunto deve pensar que tipo de música deve executar no culto. Hoje eu vejo que nós temos uma dificuldade muito grande, porque há muitos cultos que, de fato, eles apelam para a emoção, cultos que parecem que o foco realmente maior é agradar as pessoas, né? Então é um culto antropocêntrico, e nesse intuito de deixar as pessoas felizes, animadas, motivadas e tudo mais, vem muitas vezes no nosso ambiente pentecostal aquele hino que fala para as pessoas, né? Hino que se dirige às pessoas prometendo vitória, bênçãos e tudo mais. E, no entanto, o culto é para Deus. Agora, nós falamos de Deus quando falamos daquilo que Ele faz, das bênçãos que Ele concede. Nós vamos trazer aí motivação, animação, se podemos colocar assim, para as pessoas, porque na realidade a nossa fé ela é ampliada quando nós ouvimos do que Deus faz, do que Deus pode fazer. Os hinos da harpa cristã, do nosso hinário, né, geralmente quando eles falam às pessoas, mas é falando de Deus, né? Não desanimes, Deus proverá. Eles dizem, olha, Deus tomará conta de ti. Então, ele está falando para as pessoas, mas sobre Deus. E aí, então, Deus é o centro dessa mensagem. Hoje, infelizmente, tem hinos na igreja que a igreja se reúne para Deus cantar para nós, né? Então, está lá alguém cantando. Meus filhos, deixa eu te usar. Meu servo, eu vou fazer assim. Tem hino que parece que Deus está quase pedindo desculpa porque ele não fez ainda o que as pessoas estão querendo que ele faça. E esse tipo de hino é antropocêntrico. Ele não está realmente falando sobre Deus. Ele está falando às pessoas, ali às vezes como se Deus estivesse falando. Porém, não é uma mensagem profética em que Deus se revela, e sim que Deus está dizendo para alguém, supostamente, né, que vai fazer algo com ela. E, no entanto, no meu ver, primeiro, esse não é o sentido, o fluxo da música. A música deve fluir dos adoradores para Deus, e não o contrário. Então, o culto tem que ter música, mas uma música que é centralizada em Deus. E como a gente vai fazer isso? Preste atenção no seu hino, quantas vezes você diz você, quantas vezes você diz eu e quantas vezes você diz Cristo ou Deus. Se tiver mais você e mais eu do que Cristo ou Deus, seu hino não é um hino cristão, um hino voltado para Deus. Muito provavelmente é um hino voltado para você mesmo, para as pessoas, Então, hino que se canta, eu sobrevivi, eu sou especial, meu maestro disse que eu sou especial. São hinos, na realidade, que não devem ser cantados na igreja. Se alguém quer compor este hino para o irmão cantar em casa, olhando para o espelho, ou se sentir bem, vá lá que alguém goste disso. Mas no culto, isso não deveria ocorrer, porque o culto é para Deus e, portanto, mesmo quando nós trazemos uma mensagem de edificação, de conforto, de consolo, porque há essa função também na palavra, mas ela deve confortar e consolar apresentando Deus e o que Ele faz, Jesus e o que Ele promete, e não apenas colocando algo bom para as pessoas ouvirem, porque o objetivo do culto não é agradar o ouvinte, mas aquele que está recebendo o culto, ou seja, Deus, Ele é que deve ser agradado no nosso culto.
Muito bem. Bom, nossa segunda questão, dessa vez o pastor Kleber começa, indaga o seguinte: o culto fica antropocêntrico se a pregação é centrada na satisfação das pessoas? Como pregar tendo Cristo no centro, pastor Kleber Maia?
Então aí é uma outra questão muito importante, né? Nós já falamos aí sobre a música e também agora precisamos falar sobre a pregação no culto, que deve ter um bom espaço, nós já falamos. Porém, a pregação, ela deve falar sobre Deus, sobre Cristo, né? Especialmente porque nós somos ordenados a pregar o Evangelho, nós somos ordenados a falar de Jesus. Quando Paulo diz a Timóteo para pregar, ele diz: prega a palavra. E a palavra tem como mensagem central Cristo e seu sacrifício por nós. Então, o culto, ele tem que ter uma mensagem que não seja antropocêntrica. Como é que ela é antropocêntrica? É quando é uma mensagem humanista, quando o homem parece ser o centro das coisas. Então, o pregador diz: olha, diga para o seu irmão, você é mais que vencedor, você vai chegar lá, você é o melhor de Deus, você é... E isso, então, é algo que coloca o homem no centro. Quando dá a esse homem uma importância muito grande, quando apresenta apenas uma solução para as dificuldades do homem, no entanto, sem apresentar Cristo, sem apresentar a mensagem da cruz. Até mesmo a mensagem baseada na Bíblia, mas às vezes ela é antropocêntrica quando ela coloca uma personagem humana, bíblica, como modelo exemplar. E aí, então, muitas vezes nós estamos ouvindo mensagem dizendo: seja como Davi, faça como Salomão, seja crente como Abraão. Porém, nós nunca somos, na Bíblia, ordenados a imitar essas pessoas. Elas são, na realidade, pessoas que, como nós, estão ali com as suas fraquezas sendo apresentadas e, no entanto, a palavra de Deus diz que nós devemos imitar Cristo. Quando alguém estava puxando muito a brasa para a sardinha de Paulo, de Pedro, de Apolo, ele disse: olha, não, nós somos apenas servos. Um planta, um rega, quem dá o crescimento é Deus. E mesmo quando nós pregamos sobre Abraão, Josué, Moisés ou qualquer personagem humana da Bíblia, nós precisamos mostrar como Cristo é superior e como Ele é que dá a graça, porque na cruz já pagou o preço por nós, para que nós pudéssemos ser agora habitação do Espírito, e é esse Espírito que nos capacita para nós sermos crentes como Abraão, sábios como Salomão, e por aí seguem os modelos, né? Quando nós olhamos Cristo se apresentando aos seus discípulos, ele vai dizer: olha, eu sou maior do que Salomão, eu sou melhor do que Jonas, eu sou melhor em tudo. Quando Pedro prega lá no Pentecoste, ele diz: olha, Davi era gente boa, mas ele morreu e seu corpo ficou no túmulo. Agora, Jesus, ele ressuscitou ao terceiro dia. Então, essa mensagem do culto, ela precisa ser uma mensagem voltada para apresentar Cristo como modelo, Cristo como solução, Cristo como aquele que pode, de fato, salvar, restaurar, purificar. Então, quando isso acontece, a mensagem, de fato, ela é cristocêntrica. Agora, quando nós apenas falamos para que as pessoas saiam da igreja mais felizes, mais alegres, mais animadas, vai dar tudo certo, é só acreditar que vai dar tudo certo, mas se vai dar tudo certo só em eu acreditar, então Cristo não precisa fazer nada, eu não sou de fato um cristão, nem estou ouvindo uma mensagem cristã, eu estou ouvindo uma mensagem de autoajuda, uma mensagem de um coaching que quer fazer com que eu saia animado dali. E o culto, ele precisa ter um foco em Deus, em Cristo, inclusive na palavra. E a grande pergunta que eu, quando ensino os alunos no curso de homilética, eu deixo para eles é: pergunte-se sempre quem o seu ouvinte levará para casa para ajudá-lo a ser aquilo que a palavra quer que ele seja. Ele vai levar Davi para casa? Ele vai levar Ana como modelo para casa? Ou ele vai levar Cristo como modelo, como capacitador, como aquele que realmente é quem nos proporciona, nos dá tudo que precisamos para sermos aquilo que a palavra quer que nós sejamos? Porque se ele estiver levando outro que não seja Cristo, ou se estiver levando somente a si mesmo como garantia de que vai dar certo e que ele vai alcançar as bênçãos, então essa mensagem não é cristã e precisa urgentemente ser revista para que não haja aí um culto com uma pregação antropocêntrica apenas.
Muito bem. Pastor Cláudio, o que acrescentar?
Muito bem. É a boa e ampla resposta do pastor Kleber. Eu estava pensando aqui, enquanto ele fazia sua exposição, de que nós temos cultos com vários propósitos. E aí, assim, você imagina que tem o culto de aniversário do pastor. Eu acho até que não deveria ter culto de aniversário do pastor. Nós poderíamos ter um culto em ação de graças por mais um ano de vida do pastor. Mas aquele culto que se apresenta a história do pastor, eu já vi culto que a mocidade apresentou peça quando o pastor era criança, quando era adolescente, quando conheceu a esposa, quando se casou, quando assumiu a primeira igreja. Então, 20 minutos do culto foi uma peça retratando a vida do pastor. Depois, a relação de quantas igrejas ele já pastoreou, de quantos feitos ele já teve. E aí, assim, quer dizer, Jesus, não sei nem se fica sentado ouvindo um culto desse, como é que é, porque é complicado, né? Esse culto é muito mais para o pastor do que para Deus. Ou imagine até o culto fúnebre, né? Que nós também realizamos, mas que ao invés de se falar sobre a esperança da vida eterna, da ressurreição e do quanto Deus é bondoso e que cuidou daquela pessoa e que vai continuar cuidando da sua família e etc., gasta-se muito tempo do culto fúnebre só falando da bondade do defunto que ali está e pouco se fala sobre Deus ou sobre qual o propósito daquele culto fúnebre que ali está. Então eu penso que nós temos que ter sempre esse cuidado. É um culto e ação de graças por uma bênção recebida do irmão João, que foi curado, que alcançou uma bênção qualquer. Se o culto é para Deus, nós deveríamos glorificar a Deus, que foi quem concedeu a graça, a bênção ao irmão João. E não o irmão João levar o culto todo contando o testemunho e, às vezes, os detalhes de como ele era, de como ele sofreu, como ele acordou um dia, os passarinhos estavam cantando e essa coisa toda. Então, Quer dizer, nós temos sempre que ter esse cuidado, daí que o pastor Kleber já disse, Cristo é o centro do culto. Mesmo que o culto seja em ação de graças pelo aniversário do templo, ou em ação de graças pelo aniversário do pastor, ou um culto fúnebre, ou um culto de comemoração de aniversário do coral, qualquer que seja o propósito do culto, ele é para Deus. E Deus precisa ser o centro desse culto, e não a gente gastar o culto todo exaltando os feitos do pastor, ou os regentes que passaram por esse coral, ou esse ou aquele aspecto humano, e não deixar Cristo ser o Senhor desse culto, que esse vai ser o grande problema.
Bem, bom, nossa terceira questão, pastor Cláuber, eu acredito que a gente até já tangenciou isso aqui com relação ao culto pentecostal, não é? A espontaneidade, a forma como é feito, mas se espontâneo representa não organização num culto, pastor Cláuber, senão o que significa no sentido de organizar e ao mesmo tempo ser espontâneo o culto pentecostal?
Muito bem, eu entendo, e pastor Kleber já citou a primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 14, que o apóstolo Paulo fala que no culto tem cântico, tem doutrina, mas tem também revelação, tem também manifestação de dons. E, de fato, o culto pentecostal, ele é marcado por essas manifestações, que elas podem ocorrer de diversas formas, né? Pode ser alguém que está ali pregando e na pregação ele tem um momento de fervor, de falar em línguas. Na própria pregação, Deus pode usá-lo numa palavra de dom de profecia, ou de palavra do conhecimento, ou alguém cantando um hino e é também cheio de Deus e fala em línguas. Eu fui criança numa igreja e tive as minhas primeiras aulas de música com uma maestrina na Paraíba, e que ela regia o coral, e às vezes Deus a tomava ela cantava o hino que o coral estava cantando em línguas, e às vezes até o coral se calava para ouvir ela cantando em línguas, e era um momento de fervor assim na igreja. Era uma mulher muito piedosa, muito temente a Deus. Mas o apóstolo Paulo, quando diz que tem que ter ou que pode haver essas manifestações no culto, ele conclui o capítulo 14 dizendo que isso deve ser feito com ordem e decência. Então eu diria que nós podemos e devemos incentivar os crentes a buscar os dons, a serem fervorosos, momentos de oração no culto, e deixar que os irmãos, incentivar que os irmãos busquem com fervor. Se Deus tomar alguém numa palavra profética, vamos ouvir a palavra profética. Ao mesmo tempo, o dirigente do culto, ele precisa estar também com essa sensibilidade espiritual. Às vezes, há momentos no culto que estava programado para o conjunto cantar, mas o dirigente percebe uma necessidade de levantar a igreja para um clamor ou para alguma coisa assim específica. Então, essa sensibilidade, né, de o culto é para Deus e ele precisa estar na dinâmica do Espírito Santo, e eu preciso estar sensível à voz do Espírito Santo para entender se Deus está querendo fazer alguma coisa nova, diferente ali naquele culto. O que não significa que eu não tenho organização. Claro, o culto está planejado. Se ele é um culto de ensino, então está planejado ter os cânticos congregacionais, ter a leitura da palavra. Essa leitura, preferencialmente, deve ser de acordo com a palavra. Então, Eu normalmente, quando estou num culto assim, ou dirigindo, ou vou pregar, eu sugiro que a pessoa que vai fazer a leitura, chamamos de leitura oficial do culto, que faça a leitura no texto que o pregador vai pregar. Para que, às vezes, até no passado ninguém olhava para isso, né? E o pregador, quando ia pregar, dizia assim: irmãos, não desprezando a leitura oficial. Sim, mas é porque a leitura oficial foi feita equivocada, ela deveria ter sido feita no tema da pregação. E assim, essas coisas estão programadas para acontecer. O que não significa que Deus não pode fazer qualquer tipo de novidade ali nesse sentido, e se ele quiser tomar alguém em uma palavra profética, mas com ordem e com decência. Uma das igrejas que eu pastoreei, pastor Kleber passou por lá também, um dia eu estava num culto de doutrina e com a Bíblia aberta e pregando o tema que eu já havia preparado e ensinando à igreja. E de repente um irmão se levantou, começou a andar na igreja e falando de línguas e tal, e veio até a frente e entregou uma palavra profética para mim. Claro, quando ele se levantou e começou a falar, eu me calei e aguardei o que ele ia fazer. E ele veio e: meu servo, eis que assim, 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 entregou a palavra, depois voltou para o banco dele, sentou e disse: muito bem, irmãos, vamos continuar aqui com o ensino. Quando terminou o culto, aí eu chamei esse irmão, era um novo convertido, lá no gabinete, e eu disse: meu irmão, aquela palavra que o senhor entregou ali foi Deus que lhe entregou? Se foi, pastor Chico, eu estava me tremendo ali. Se eu não entregasse aquela palavra, eu ia explodir, porque era uma coisa grande e tal. Eu disse: muito bem, que coisa boa. Me diga uma coisa, quando eu estou com a Bíblia aberta no púlpito ali, dando a palavra de ensino, o senhor acha que é Deus que está falando com a igreja? Eu disse: tenho certeza, pastor. Deus usa o senhor na palavra, que é uma coisa linda. Eu disse: e como você acha que fica? Deus está usando um e de repente começa a usar o outro na mesma hora. Aí ele parou assim e disse: eita, pastor, é mesmo, né? Eu nem tinha pensado nisso.
Checkmate, né?
Aí eu disse: pois é, então veja só, se Deus está falando com a igreja por intermédio da sua palavra, pela instrumentalidade do pastor, então qualquer que seja a manifestação de dom que ela vai acontecer ali, ela precisa ser no tempo adequado. A próxima vez que você tiver uma palavra dessa, se segure lá no banco, se trema, se aguente, mas entregar a palavra na hora certa, quando a palavra do púlpito encerrar e tal. Ele disse: não, tá bem, pastor, tá certo, muito obrigado. Sim, claro, eu poderia ter aproveitado que estava no púlpito e com o microfone na mão e ter dado uma pancada nele, ter mandado ele se sentar quando ele se levantou, e aí poderia ter inibido, inclusive, a experiência, né, daquele querido irmão. Mas também não podia deixar o culto ficar todas as vezes bagunçado, porque se eu não oriento isso, aí acaba isso se tornando rotina e as pessoas querendo profetizar toda hora no culto, coisa desse tipo. Eu penso que o culto ele tem que ter esses dois elementos. Eu faço a minha parte, que é a parte humana da administração. Escolho os hinos congregacionais, escalo os conjuntos que vão cantar, escolho quem vai fazer a leitura, o pregador que vai pregar, todas as partes do culto estão devidamente organizadas. Mas quando estou dirigindo o culto, estou também buscando estar sensível à voz do Espírito Santo para entender se Deus quer fazer algo diferente ali, seja um momento de oração, um momento de clamor, ou se há alguma manifestação espiritual no culto. Isso tudo pode ser devidamente administrado e deixar que o Espírito Santo tenha liberdade de usar os crentes, mas havendo ordem, né? Havendo decência e organização disso. Se diz que os cultos lá na Rua Azusa eram cultos, primeiro que aquilo ali era algo diferente, né? Nós já estudamos em lições passadas que tempos de avivamento são tempos extraordinários. Eram cultos que demoravam 10 horas, 12 horas, muitas vezes. Mas mesmo assim, eram cultos que tinha alguém ali para dar a palavra. Havia pouco cântico em Azusa, porque praticamente não tinha músicos na igreja. Mas eram cânticos mais espontâneos, né? As pessoas que estavam sentadas começavam a cantar e aí a multidão seguia a Keirine que estava cantando, mas havia muita espontaneidade, havia muita liberdade, mas havia também alguém que estava ali administrando aquele culto. E lembrando, isso é avivamento, que é tempo extraordinário. Não quer dizer que todo culto tem que ter esse tipo de manifestação espiritual, porque se o culto é para pregar a palavra de Deus e a palavra de Deus foi pregada, o propósito do culto está alcançado. E eu penso que é isso que nós devemos ter esse cuidado, né? Dar essa liberdade, ter essa sensibilidade de ouvir a voz do Espírito Santo na direção do culto, mas fazer a nossa parte tendo a organização do culto pré-determinada, para que cada um já saiba o que é que vai fazer naquele culto. Se Deus quiser mudar isso de cabeça para baixo, bom, aí Ele é Deus e o culto é para Ele. Precisamos estar sensíveis à voz do Espírito Santo.
Muito bom. Pastor Kleber, não é que eu tenha lhe escolhido para complicar do início ao fim, não. Mas eu quero dar um exemplo aqui. Não é que eu tenha lhe escolhido, mas eu quero dar um exemplo aqui que aconteceu comigo, tá certo? Óbvio que acredito que quem vai ouvir for ouvinte nosso, não, e aliás, certamente pode ser ouvinte. Mas eu fui convidado, eu não sou, né, fazer feita a história, o pregador desses internacionais, né? Mas o que é que acontece? Eu fui convidado, eu fui lá, talvez até por isso, por não ser internacional, que aconteceu isso comigo. E num dado momento lá, que antecedia ali a hora, já limítrofe para a minha oportunidade de começar a exposição, o pastor resolveu dar aquela velha oportunidade, aquela oportunidade assim, para dar uma saudação, sabe? Uma saudação. Aí a irmã, que por sinal eu conheço, ela foi minha aluna na escola teológica, talvez até vossa também, sua e do pastor Kleber, Clauber. E aí a irmã, óbvio, não sei se ela estava querendo, né? Estava cheia de Deus ou, de certa forma, estava ali naquele momento. Ela simplesmente quase que tomou quase que o todo o tempo que seria exatamente a ocasião que eu iria ministrar. Óbvio que eu tive uma saída, né, muito ética, para não dizer assim mal educada, porque eu poderia até ser, mas às vezes acontece também de não é só uma má administração de quem administra, é uma falta de orientação, porque quem está dirigindo o culto pode dar sinal de amarelo, sinal vermelho para as pessoas e dar uma sinalização, ou seja, o pastor ou o dirigente do culto é muito responsável pelo que vem a seguir, tanto no que é leitura principal, leitura secundária. Diga aí se eu estou errado.
Pastor Gleibson, veja que nós estamos falando realmente sobre um culto que é pentecostal, mas o nosso entendimento, espontaneidade para o Espírito, não quer dizer uma falta de organização. Então, eu concordo plenamente que precisa haver uma direção, né, para o que vai ser feito ali. Então, se você vai dar oportunidade a alguém, deve dar já também uma direção quanto ao tempo que essa pessoa pode utilizar, né? E de fato está cuidando para que isso seja cumprido, né? Na realidade, quando nós olhamos a igreja pentecostal aqui no Brasil, a igreja que nós conhecemos, a Assembleia de Deus, vou falar por ela porque aqui eu pertenço e onde sirvo a Deus há muitos anos, nós vemos que há pouca desse tipo de procedimento, há pouco desse tipo de procedimento de de se levar ao dirigente, por exemplo, para antes de apresentar, se contasse uma visão, antes de se dar um testemunho, apresentar ao dirigente o que vai ser para ele poder dizer se pode, se não pode, quanto tempo tem ou não tem. E com isso, muitas vezes, a gente tem problemas, né? Mas você vai encontrar em outras igrejas, quem já leu o livro A Igreja da Palavra e do Poder, você vai ver também aquele Dons Espirituais do Sam Storms, você vai ver igrejas que são pentecostais, carismáticas, porém, quando alguém diz assim, eu tive uma visão, eu tenho um testemunho, eu tenho uma palavra profética, muitas dessas igrejas, ele primeiro vai contar ali ao pastor, a um presbítero, alguém que tem um discernimento espiritual e também maturidade, e essa pessoa vai orientar, então, se ele vai contar no culto, ou se é só para alguém, ou como seja. Então, de fato, nós precisamos ter uma sensibilidade espiritual para quem está dirigindo, para quem vai participar, para que não haja esse tipo de falta de organização no culto. Se a gente olhar a primeira epístola de Paulo aos Coríntios, especialmente o capítulo 14, ele trata exatamente sobre isso e ele conclui dizendo o seguinte: quem se julga espiritual, reconheça que é mandamento de Deus o que eu estou ensinando a vocês, que cada um fale por sua vez, que haja interpretação, que quem for falar só em línguas, fale lá consigo mesmo. Ele está orientando a disposição do culto como mandamento de Deus, ou seja, sob revelação, mas é de uma forma que haja realmente um culto bem administrado. O pastor Cláudio já falou quando, às vezes, Deus faz algo diferente, né? Eu era pastor numa das igrejas que pastoreei em Natal, e no meio do culto a gente está entoando os louvores congregacionais e chega um irmão e diz: pastor, essa pessoa aqui diz que quer aceitar Jesus agora. Diz que quer aceitar Jesus agora, nós não vamos esperar para o apelo no final do culto, não. Então vamos logo ficar de pé e orar por essa pessoa. Quando a gente está ali, eu já aproveito e pergunto: tem mais alguém que quer aceitar Jesus nessa noite? Aí já veio mais uma pessoa, já veio mais outra pessoa, e já virou o momento de apelo e de orar pelas pessoas que estão aceitando Jesus no meio do culto. Bom, mas eu vou dizer o quê? Não, fique aí, e o Espírito Santo agora só pode convencer alguém no final do culto, que isso não é hora do Espírito Santo convencer alguém, não. Você tem que ter esse cuidado. Por outro lado, no meio pentecostal, às vezes a gente vê Deus usando alguém, uma palavra profética para uma pessoa, e a igreja toda parece que quer ouvir, né? Eu fui um dia dirigir um culto, não era coordenador de setor, e o coordenador pediu para eu dirigir o culto, e eu estava ali, a igreja não era a igreja que eu pastoreava, mas eu era daquele setor, e de repente o dirigente do culto era um congresso de jovens. Alguém levantou-se e foi até uma irmã para entregar uma palavra profética lá no meio da nave. E o irmão ficou parado e a igreja toda parada para escutar. E eu aqui atrás dele disse: meu irmão, continue o culto. E ele ficou assim olhando para mim: irmão, continue o culto. E ele, sem entender, eu digo: aquela palavra ali, irmão, é para aquela irmã. Então, continue o culto. Se a palavra profética fosse para a igreja toda, a gente ia parar para ouvir, mas é só aquela irmã, então só cabe a ela. O profeta já está entregando lá, bem junto dela, e aí não havia necessidade de uma interrupção, né, do culto para que alguém ministrasse uma palavra profética a uma pessoa apenas, uma palavra muito pessoal ali. Então, são essas coisas que nós precisamos entender. O Espírito, ele realmente deve ter liberdade no nosso culto. Mas isso não quer dizer que a gente vai abandonar todo tipo de programação e entender o momento certo de fazer as coisas, embora que, quando o Espírito faz algo diferente, a gente deve ter sensibilidade para aceitar isso.
Muito bem. Bom, chegou a hora da pimenta, que é exatamente o momento que compomos aqui uma mesa redonda para discutir algo mais apimentado, além das pimentinhas que a gente vai soltando aí durante as questões. E a nossa mesa redonda e hora da pimenta está composta da seguinte questão. Eu vou ler aqui para enquadrar a nossa questão. O culto pentecostal é tido como alegre, né? Já de espontâneo, como já falamos, né? Alguém até acusa de ser barulhento, de incomodar, de perturbar. Por outro lado, entusiasmado. Contudo, observamos, por um lado, alguns tipos de excesso. Pastor Kleber Maia, como pastor de igreja, o que é que deve se fazer? Proibir ir lá e dar um puxavão de orelha no crente que andou fazendo umas coisinhas de menino? E como manter o equilíbrio, né, entre entusiasmo no culto de adoração pentecostal, pastor Kleber Maia?
Pastor Gleibson, essa é uma questão que é muito importante, porque nós estamos estudando exatamente sobre o culto na igreja cristã, com uma revista de EBD de uma igreja e de uma editora pentecostal. Então é impossível a gente não tratar dessa questão, né? E sem dúvida nenhuma, o melhor caminho para nós termos esse equilíbrio é o ensino. Porque a Bíblia ensina sobre o culto, a Bíblia ensina sobre o uso dos dons espirituais no culto, a Bíblia ensina sobre a forma como nós devemos apresentar o nosso culto a Deus. E quando a igreja tem ensino, quando o pastor, no culto de ensino, ele traz ali um dia um ensino sobre o dom de profecia e como usar, o dom de línguas e como usar, os cânticos e os seus objetivos, a condução do culto e todas essas coisas, então os crentes bem orientados, eles poderão ter um entendimento melhor sobre o culto. Às vezes, nós vemos na igreja assim, excessos no que diz respeito a expressões corporais, né? Gente correndo, rodando, fazendo aviãozinho e tal. E aí eu entendo que tem pessoas que elas são muito mais emotivas e elas com muito mais facilidade elas são envolvidas pela emoção no culto. E às vezes tem vontade de gritar, de pular. Isso não é só no culto, é porque é da natureza dela. Se ela estivesse vendo, sei lá, um espetáculo ou acompanhando um esporte, ela seria também provavelmente empolgada, que pula, que grita. Tem outros que são mais tranquilos. Porém, essa pessoa entusiasmadíssima e às vezes até que veio de outras religiões, né? Que no Brasil nós temos muitas pessoas que vieram de religiões onde há uma expressão corporal muito maior e às vezes essa pessoa emocionada e também tocada pelo Espírito Santo, no entanto, dá vazão de uma forma assim muito extravagante até. E aí cabe ao pastor orientar a igreja, né? Ensinar a igreja. Às vezes a pessoa está ali num movimento tão emocionado que não percebe nem que não tem propósito aquilo que ela está fazendo, né? O pastor, saudoso pastor Neco, né? Foi pastor ali em Alagoas, ele conta da história da irmã que veio de lá marchando e batendo palma, parou na frente dele, bateu os pés e disse: "Terra!" Aí ele olhou para ela e disse: "Céu, ganhei, vá se sentar." Então ele, ali de uma forma muito bem-humorada, como era próprio dele, dizia como ele orientou assim aquela irmã sobre algo que parecia não ter nenhum propósito, né? Pastor Cláudio falou muito bem da orientação dada a um irmão no final do culto. E eu creio que o que deve haver é exatamente isso. Paulo diz assim: não proíba falar línguas, mas ele ensina como fazer isso na igreja. Às vezes o pastor acha mais fácil proibir, botar uma placa, é proibido profetizar na igreja. Não, é mais fácil orientar os crentes sobre o propósito da profecia. É bem verdade que, vez por outra, pode ter alguém que faltou aquele culto de doutrina e precisa ser chamado no gabinete, mas é melhor orientar do que você proibir, do que você dizer que não pode haver esse tipo de manifestação, simplesmente porque as pessoas não estão suficientemente orientadas para serem equilibradas no culto. Então, eu creio que o caminho realmente é, para se alcançar esse equilíbrio, é o ensino, é a orientação, porque é isso que o apóstolo Paulo faz e nós devemos fazer também quanto ao culto e a maneira como o Espírito pode usar alguém no culto, mas sem chegar a um excesso que desvirtue, né, aquele momento solene, aquele momento que deve ter decência, que deve ter realmente um temor a Deus, é quando nós nos reunimos diante do Senhor para oferecer o nosso culto.
Muito bem. Pastor Clauber, na sua opinião, né, com relação a essa questão, será que a gente pode dizer que durante esses 20, 30 anos, que ele tem nessa faixa, né, de tempo de crente, a gente tenha percebido uma evolução, num certo sentido, e evoluiu no outro a igreja, sobretudo a nossa, no que tange à questão do comportamental dentro da igreja? Qual é a sua avaliação, aproveitando que estamos discutindo algo relativo a comportamento?
É muito bem, pastor Gleibson. Pastor Kleber já falou sobre a questão de que há pessoas que têm reações emocionais diferentes, né? De fato, tem alguém que, se enfiar a mão na tomada ou for pegar em alguma coisa que está um fio descascado, ele leva um choque, mas se ninguém estava olhando para ele, nem percebeu, porque é aquela pessoa discreta que toma um choque assim, mas fica ali e se controla. E tem outros que, se levar um choque, a vizinhança todinha fica sabendo, porque o grito é grande e o escarcéu que faz essa coisa toda. Isso tem a ver com controle emocional, isso tem a ver com temperamento, isso tem a ver com uma série de coisas comportamentais. Então, no culto tem isso também. Vamos lembrar que há ali a presença do Senhor, há derramamento de poder, e poder é energia também. Então, há pessoas que vão saber reagir de um jeito e outros de outra. Eu lembro quando Randy Clark veio a Natal, ele estava vindo uma onda de poder e tal, e o ginásio lotado, e ele disse: é agora, receba. E eu estava assim, mais ou menos a uns 5 metros do púlpito. Entre eu e ele, só ficamos de pé, eu e ele. Quem estava entre eu e ele, todo mundo desabou e eu fiquei em pé. Realmente eu senti ali um poder extraordinário, assim, foi uma coisa muito forte mesmo, de poder de Deus naquele culto, mas eu não caí. E eu não sou mais cru do que os outros, não. É porque, assim, cada um reage à descarga de poder que recebe. Nós precisamos entender que essas coisas são extraordinárias. Isso não é para acontecer em todo culto tem que ser desse jeito e tal. Se Deus quiser fazer algo assim, aí eu lembro de um congresso de jovens, pastor Kleber estava nesse congresso também, e Deus começou a batizar os jovens com o Espírito Santo, e o culto, entre aspas, terminou, mas Deus continuou batizando. E o dirigente da congregação preocupado com o horário de terminar o culto. Então, a igreja tinha duas portas centrais, né? E ele começou a pegar os jovens pelo braço e levar para a calçada. Só que ele levava o jovem para a calçada por uma porta, quando ele entrava, o jovem entrava pela outra porta, e aí ficou aquela dificuldade. Deu 11 horas da noite, ainda tinha jovem sentado na calçada, chorando, falando em língua, Jesus batizando. Então, eu vivi muitas experiências dessas. Nós fazíamos o seminário como no Pentecostes, com os jovens no período do carnaval, e teve dia de terminar de 3 da manhã. Jesus batizando 60, 80, 120 pessoas. Então, mas eu preciso entender que isso não é o dia a dia, o natural. Todo culto na igreja tem que ter esse tipo de manifestação. Então, as pessoas precisam ser orientadas que o culto tem hora de começar e tem hora de terminar. Ah, pastor, mas se Deus quiser fazer algo diferente, Ele fará. Mas isso não significa dizer que tem que ser todo culto. E que nós precisamos, se vai ter um momento que nós vamos dar maior vazão a esse poder de Deus que está acontecendo no culto, amém, vamos fazer isso. E o dirigente, o pregador, alguém que está ali sendo usado por Deus, precisa ter sensibilidade para isso. Mas tem uma hora que isso precisa parar, né? Eu brinco que às vezes assim, se você vê o irmão é cheio de movimento, de coisa e tal, e você quer descobrir se é de Deus que ele está fazendo aquilo ali, ou se é apenas uma coisa da carne, né? Porque às vezes é puro emoção do irmão mesmo. Você toca no ombro dele e pergunta assim, irmão, essa nota de R$50 aqui no seu pé é sua? Se for Deus que está realmente enchendo aquele irmão e ele está cheio do poder de Deus, ele não vai prestar nem atenção ao que você está dizendo. Agora, se ele estiver cheio, sapateando, fazendo mil e um movimentos, e você toca no ombro dele e diz, irmão, essa nota de R$50 que está no seu pé é sua? Se ele olhar e diz assim, 50 onde, irmão? Cadê os 50? Aí você já percebe que realmente era pura emoção, porque se fosse o Espírito Santo agindo, R$50 não ia empolgar ninguém, não. É só para dizer que há muito de emoção também nisso e as pessoas precisam aprender a ter um controle emocional. Porém, nós não descartamos a ideia de que os nossos cultos pentecostais precisam ser também com a liberdade do Espírito Santo agir no dia que ele quiser e da maneira que ele quiser. E finalizando com a sua pergunta, o que eu percebo é que, sim, nós temos, em geral, crescido nesse aspecto de ter um entendimento melhor em relação ao culto, e em muitos lugares ainda há muitas meninices e muitas expressões desse tipo, mas em outros nós já crescemos. Mas, por outro lado, também eu sinto muita falta de termos cultos em que às vezes a coisa foge do controle do dirigente, porque Deus quer fazer algo extraordinário e de repente nem sempre, raramente nós vemos esse tipo de manifestação, muitas vezes nos nossos cultos. Eu diria que há 20 ou 30 anos atrás isso era muito mais frequente. Acho que as duas coisas estão interligadas, mas eu acho que nós precisamos continuar buscando o poder de Deus, a manifestação do Espírito Santo e que hajam cultos cheios do poder de Deus e até em momentos que Deus queira manifestar o seu poder e não haverá quem controle isso, mas ao mesmo tempo nós precisamos ter ordem e decência em tudo que fazemos para que os excessos sejam controlados.
Pastor Gleison,
muito bom.
Permita só
Pastor Kleber,
uma parte final muito rápido.
Sim,
eu concordo com o pastor Clauber, e o que eu vejo é exatamente que hoje, às vezes a igreja ela não pensa sobre a maneira de organizar esses cultos e que tenha-se também mais liberdade, né? Então, às vezes você vê um congresso, muitos cânticos, conjuntos, grande conjunto, grande banda, grande tudo, e aí passa para o pregador, às vezes já faltando só meia hora para terminar o culto, e o pregador quer pregar 40 minutos e ainda chamar o povo e orar mais uma hora para Jesus batizar com o Espírito Santo. Aí o tempo extrapola tudo e fica muito difícil de você controlar isso. O pastor Cláudio falou do seminário como no Pentecostes, eu participei há alguns anos também, mas era num colégio que ficava, né, o povo o tempo todo ali, então não tinha nenhuma preocupação quanto ao horário, eles iam dormir ali. Ou se você faz isso num sábado à tarde, que a noite está livre, você faz isso num domingo pela manhã, que a tarde está livre, então você já programou para um momento onde a liberdade realmente é possível. Agora, quando a gente vê um local às vezes que nem tem muita segurança. O culto se estendendo para mais de 10 horas da noite, porque também já foi mal administrado nesse aspecto de começar tarde a palavra e tudo mais, aí realmente fica muito difícil e acaba que o dirigente quer terminar o culto e o povo pensa que é porque ele é cru e não gosta de movimento, mas é a preocupação genuína, às vezes, com algo que também já começou mal administrado.
Muito bom. Bom, chegamos, né, ao final e só nos resta agora pedir ao pastor Clauber para, né, fazer as suas considerações finais sobre o episódio de hoje, que além de estarmos falando de um assunto extremamente importante, mas não deixa de ter a sua relevância enquanto a observância de erros que nós cometemos, e nós vimos aqui que, dentre eles, tudo é levado pela falta de conhecimento e pela falta de discernimento e boa gestão de um culto que é obrigação do pastor ou de quem ele autorize para dirigir um culto. Pastor Clauber Maia.
Muito bem, queridos. Eu louvo a Deus pela oportunidade de participar de mais um episódio do Pod EBD e agradecer a companhia dos queridos companheiros e dizer a cada professor que, assim, gaste o tempo da aula focando nesses aspectos da organização do culto, da liturgia, do propósito do culto, e que os exemplos podem ser dados, claro, de todas essas questões que alguns nós trouxemos aqui, mas que não se gaste a aula toda só falando mal, né, de cultos mal administrados, mas que o foco seja, na verdade, descobrir qual o propósito bíblico e qual a orientação bíblica com relação à organização do culto.
Pastor Clauber.
Eu louvo a Deus por mais um episódio, poder participar aqui do Pod EBD, sempre é um momento muito enriquecedor para mim, e de fato precisamos ter no próximo domingo uma lição que seja, acima de tudo, uma lição edificante, né? Orientadora sobre o culto. Aquilo que está na revista realmente já é algo muito, muito importante para orientar como deve ser o nosso culto. Agora, todas essas coisas que destacamos são para que o professor tenha também subsídios, né? A revista, obviamente, por ser um espaço também reduzido, não tem muito lugar para exemplos, e aqui nós trouxemos alguns e eu creio que vai ajudar muito professores que queiram aí trazer uma boa lição e também oferecer alguns aspectos práticos importantes para os seus alunos, e que os nossos cultos sejam cada vez mais cultos bem organizados, porém bem cheios também da presença de Deus. E o que eu posso dizer para encerrar é que quando a igreja adora a Deus genuinamente e recebe a sua palavra como palavra de Deus, é natural que o culto realmente seja um culto solene e onde haja a presença de Deus manifesta.
Muito bom. Eu quero agradecer, mas antes de reforçar os agradecimentos, eu quero chamar a sua atenção, ouvinte do Pod EBD, que durante, ao longo desse trimestre, que foram várias lições, nós estamos publicando um inquérito, um questionário, te convidando para participar do nosso quarto aniversário. E aí nós vamos tratar, fazer uns episódios especiais e queremos ver com você qual é a tua opinião, o que é que nós devemos tratar nesse episódio, nessa jornada de episódio, né, nessa temporada, bem dizendo, de aniversário do Pod EBD, onde nós vamos ter aqui talvez 2, 3, 4 no máximo episódios, né, relativo a temas que você fizer a escolha lá. Os episódios você pode voltar para maratoná-los, e à medida que você faz isso, você encontra lá o inquérito de questionário e faz a sua marcação de qual é o tema que você quer ouvir. E aí nós vamos computar esses votos e eleger de acordo com a escolha dos nossos ouvintes, tá bom? Nosso muito obrigado, nós queremos agradecer a cada um de vocês e pedir, compartilha e faz alguém mais ser alcançado com esse conteúdo. É uma forma da gente envolver mais gente e, ao mesmo tempo, nos manter motivados a estar dando gratuitamente, voluntariamente, esse conteúdo toda semana, semanalmente, aqui com os nossos companheiros pastores que têm a sua agenda, mas arrumam um tempo para levar esse bom conteúdo até os teus ouvidos, tá bom? Então, nosso muito obrigado, e eu quero me despedir dos pastores Clauber Maia e Kleber Maia e de cada ouvinte do Poder BD com a paz do Senhor.
A paz do Senhor.
A paz do Senhor.